Santos, a gente volta a falar aqui do estúdio móvel da CBN Maringá, no MBS Group, no projeto CBN nas Empresas. Agora a gente está aqui no estúdio com a Silvia Letícia Simões, que é gerente de recursos humanos, gerente de RH do MBS Group. Olá, tudo bem? Como é que vai? Boa tarde.
Boa tarde, Lu. Obrigada pelo espaço e a todos os ouvintes da CBN. Uma boa tarde para todos.
Nós é que agradecemos. Bom, Silvia, queria começar te perguntando o seguinte. Você, então, é gerente de RH de um grupo com mais de 100 funcionários, um grupo empresarial que tem 6 empresas, mais de 100 funcionários. Como é que é o trabalho?
Bom, é desafiador, né? Há pouco mais de um ano eu assumi esse desafio aqui com o Márcio, onde havia essa necessidade de ter um RH mais estruturado, mais estratégico, para que ele também pudesse conduzir ali as outras empresas de uma forma mais organizada, ser mais assertivo ali em termos de crescimento e tomadas de decisão. Então, quando eu vim a convite do grupo para assumir essa posição, foi justamente com esse desafio, né? Por onde a gente vai começar a entender como a área de gestão de pessoas deve funcionar aqui dentro da empresa, das empresas, no caso. E aí a gente foi, há um ano, a gente já vem construindo esse trabalho juntos, né? Então, implantação de processos, formação de pessoas, definição ali das posições corretas para cada função. Então, a gente vem fazendo todo esse mapeamento, a gente vem estudando a necessidade de cada negócio, porque aqui por sermos um grupo, então, nós temos uma diversidade ali de pessoas, quem nós vamos trazer e para qual segmento e qual é o perfil que realmente a gente precisa para ocupar aquela posição. Então, vai do marketing digital ao material de construção. Então, eu venho com essa expertise para ajudar o Márcio, então, a montar toda essa estrutura de gestão de pessoas dentro das empresas.
E justamente porque são 6 empresas de segmentos diferentes, né? É o mais desafiador ainda, então, né? Como você disse, do marketing digital, você tem que pensar num colaborador para aquele setor, para aquele departamento, para aquela empresa, mas também para a construção civil, a incorporadora. Como é que é lidar com esse desafio?
Eu penso que não deixa de ser uma escola, né? Eu falo que eu estou em constante processo de aprendizagem, porque eu sou uma profissional que veio do ramo da indústria, trabalhava no ramo da confecção, totalmente distinto ao que eu faço hoje.
Agora eu tive que aprender.
Era um outro universo. E agora eu estou dentro desse universo com várias possibilidades de aprendizagem. Então, eu digo que eu aprendo muito com as pessoas, aprendo muito com o Márcio. O Márcio, ele é uma inspiração dentro do grupo, tem uma visão empreendedora maravilhosa. E eu sou muito adepta ao empreendedorismo. Valorizo muito, tanto que saí do regime CLT para assumir uma posição mais empreendedora, e a história do grupo em si, ela acaba que me prendendo aqui cada vez mais. Então, aprender sobre os negócios dele, entender como funciona cada situação para que eu possa, né, ser esse braço dele dentro do RH, para mim, tem muito valor. Então, aos poucos, eu fui entendendo, né, o que é trabalhar com o público da construção, o que é trabalhar com a galera do marketing digital, e a tecnologia está super em alta hoje, então, era uma área que, confesso que eu não dominava tanto, e graças a essa oportunidade, hoje eu me vejo me formando dentro dessa área também, aprendendo junto com eles. Então, é gratificante, é um desafio gostoso.
E você disse que veio do setor de confecções, um setor que a gente já fez muitas reportagens, muitas entrevistas com o pessoal da confecção, com o pessoal desse setor, sempre falando também sobre a dificuldade de se conseguir mão de obra, né, de preencher vagas. Esse é ainda um desafio também em outros setores, agora no setor da construção civil que você está atuando, nas empresas aqui.
Eu vejo que sim, sabe, Lu? Vejo que as empresas, elas só mudam o CNPJ, né? A gente começa a falar o desafio de contratar, desenvolver e reter pessoas, eu acredito que ele seja universal. Né? Você pode ter a melhor estrutura, você pode ter o melhor pacote de benefícios, o seu salário ser competitivo ao mercado, e mesmo assim as pessoas ainda têm uma alta rotatividade. Né? Então, o trabalho é incessante do RH, ter esse olhar. Então, cada vez mais a gente buscar um novo jeito de fazer para que a sua empresa, esse grupo de empresas, se torne atrativo e, ao mesmo tempo, competitivo no mercado. Eu quero que as pessoas se interessem em vir trabalhar no nosso grupo. Mas, para isso acontecer, eu preciso ter uma visão muito clara do dono, do CEO da empresa, para dizer para mim o que ele quer, o que ele espera das pessoas que vierem trabalhar na empresa dele e o que ele tem a oferecer a essas pessoas a ponto delas se interessarem em permanecer no negócio dele. Então, isso são rodadas e rodadas de conversas, que aí entra o lado mais estratégico do RH, é o como o RH se aproxima da alta gestão, é o como o RH leva esse cenário do mercado para dentro daquele negócio, e junto com o dono ajude ali a construir métodos para que realmente se torne uma empresa atrativa.
E como tornar o ambiente de trabalho mais motivador, mais colaborativo?
Na verdade, essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente ainda vê muito as pessoas delegando essa responsabilidade exclusiva do RH. Então, eu defendo a tese de que o RH não faz nada sozinho. O RH, ele é um parceiro de negócio. Então, o RH, ele tem que ter o quê? Essa flexibilidade, essa abertura para que ele interaja com as demais áreas dentro da empresa, que ele se aproxime das suas lideranças e juntos, saia dali um trabalho compartilhado, decisões compartilhadas, ideias compartilhadas, e ter realmente ali uma liderança muito próxima. Porque quem está no dia a dia, ali dentro da operação, é a liderança, não é o RH. O RH, ele vai estar olhando, analisando, fazendo todo o mapeamento de necessidades, vai estar fazendo os apontamentos, o que faz sentido ou não, mas o dia a dia é com a liderança. Então, o desafio do RH é manter, sim, uma liderança qualificada, uma liderança bem treinada, uma liderança participativa, principalmente, porque não adianta também eu cobrar do líder uma retenção ali, ou uma equipe toda motivada, engajada, se eu não dou oportunidade para que esse líder também sinta parte desse negócio. Então, essa visão do líder vir com o sentimento de dono mesmo, de abraçar o negócio como se fosse seu, isso faz total diferença. Então, eu digo que é um conjunto de trabalhos ali feito por várias mãos. O RH não tem essa responsabilidade de motivar ou engajar pessoas sozinho, mas ele tem um compromisso, sim, de dar essa abertura e trazer aí a liderança, o CEO, tantas outras pessoas ali fazendo parte da construção desse trabalho.
E os funcionários aqui das diferentes empresas trabalham de forma integrada?
Olha, a gente busca esse método. Nós queremos que cada vez mais eles interagem entre si, que tenha essa visão de grupo, Estamos inseridos dentro de um negócio, Então, cada um com a sua expertise, cada um ali com a sua habilidade, mas a gente procura transmitir para que as pessoas pensem como grupo, sim. E dentro do nosso próprio grupo surgem outras oportunidades. Então, você pode ter, às vezes as pessoas falam para mim, eu quero crescer, eu quero uma empresa onde eu possa me desenvolver. Então, aqui você está no lugar certo, porque às vezes você é contratado ali como um teleatendente, um operador ali, futuramente você pode estar dentro do mesmo grupo, atuando numa outra área, despertando uma outra habilidade que às vezes você nem sabia que tinha escondido dentro de você. Então, essa busca incessante também por talentos dentro da empresa faz com que a empresa dê cada vez mais oportunidade de manter essas pessoas inseridas no negócio, que é a busca pelo talento interno. É o que nós queremos, que você venha trabalhar dentro da nossa empresa, mas que você se interesse por todas as oportunidades que ela pode te oferecer. Não venha só pelo salário, ou porque eu tenho um benefício atrativo, ou algo do tipo. Mas venha com aquela visão, dentro desse grupo, será que me encaixo na área da construção, na incorporadora? Será que eu me encaixo lá no marketing? Então, assim, onde será que eu posso explorar o meu talento? Então, a gente também procura dispersar isso nas pessoas, para que elas se interessem cada vez mais em permanecer aqui com a gente.
E hoje em dia você fala muito na diversidade no ambiente de trabalho, né? O que você pensa sobre isso?
É super favorável, gosto dessa mistura de gerações, eu acho que isso acrescenta muito no negócio, você tem que ter um certo cuidado na hora de contratar, com o fit cultural que nós chamamos ali. Então, cultura de valores, princípios, tudo ali tem que estar muito bem alinhado entre a pessoa e a empresa. Só que você só se limitar a isso também pode ser ruim para o negócio, porque essa mistura de ideias, trazer pensamentos diversificados, isso também enriquece a cultura da empresa. Então, eu busco talentos hoje que não venha só 100% alinhado com o que a cultura dessa empresa tem para oferecer, mas o que mais essa pessoa pode trazer para enriquecer a nossa cultura. A cultura não é engessada. Mas ela pode ser mais participativa se a pessoa vier com essa visão também. O que mais eu posso agregar dentro desse negócio? Então, a gente tem muito esse olhar também quando a gente busca algum profissional no mercado para vir fazer parte aqui da nossa empresa.
Então, quer dizer que a cultura de uma empresa, ela é viva, ela pode ir também recebendo essas influências.
Eu acredito que ela deve ser viva. Ela deve ser viva. Então, não é se você deixar uma cultura muito engessada, com o tempo, as pessoas vão estagnar. Elas vão começar, porque os seus propósitos, os seus valores, a sua vida, ela está em constante processo de evolução também. Então, se a gente engessa uma cultura, como é que a gente vai trabalhar essa diversidade de ideias ou de pessoas? Né? Como é que a gente vai fazer isso se tornar sustentável ao longo dos anos, ao longo dos tempos? Então, nós temos sim que ter essa flexibilidade, claro, tem alguns valores, alguns princípios que nós não abrimos mão. E isso tem muito a ver com o que o dono quer para o negócio dele. Mas tem muitas coisas atreladas, muitos pilares atrelados a uma cultura que o profissional ele tem e ele deve contribuir para que aquilo seja cada vez melhor. Então, trabalhar os pilares da cultura também faz toda a diferença dentro do negócio.
Silvia, e na sua carreira você acompanhou muitas mudanças, muita evolução em questão, na questão do recurso humano? O que, que você destacaria, assim?
Olha, eu falo que se eu fosse ficar aqui com você a tarde toda, eu teria uma história para contar, porque eu saí de uma empresa onde eu tive um crescimento de carreira, eu formei a minha carreira de RH na indústria. Então, só que quando eu entrei na indústria, eu não era profissional do RH, eu era da área financeira. Mas eu estava terminando a minha faculdade de direito e tive uma oportunidade de trabalhar no departamento pessoal dessa empresa. E aí, com o passar dos anos, eu fiquei um pouco mais de 10 anos nessa empresa, e aí ali eu tive uma trilha de crescimento. Então, eu já vi um RH sendo implodido e reestruturando do zero.
É impossível, então, reestruturar um RH do zero.
Sim, teve um período que eu fui a única profissional do RH que ficou na empresa. O resto da equipe foi feita uma troca 360 e eu fui a profissional que ficou. E aí, junto com um trabalho de uma consultoria ali na época, eu ajudei aí a participar de toda a implantação de processos e até mesmo da vinda desses outros profissionais que depois eles acabaram contratando, enfim. Então, assim, eu permaneci durante 10 anos e 6 meses nessa empresa e ali sim eu vi uma virada 360 dentro de um RH. Então, eu falo com muita propriedade, assim, que é muito gostoso, é desafiador, mas é gostoso.
É, porque se a empresa chegou ao ponto, então, de fazer essa mudança 360 graus, é porque o RH realmente é um setor de uma empresa, de uma indústria, enfim, que é vital, muito importante. Qual é a importância da reestruturação e de um RH estratégico?
Olha, a estruturação é para que você consiga levar para o dono ali, para a alta gestão, uma visão clara dos processos, do que é realmente essa área entrega. Né? O estratégico tem a ver com o que você entende sobre esse negócio. Porque não basta você ser só um RH executor, operacional, administrativo, que lida ali com questões burocráticas. O estratégico, ele vai muito mais além, né? Que quando você realmente faz aquela imersão no negócio, você se aproxima da alta direção sem perder o foco das pessoas. Né? Então, se você entende do negócio, você é mais assertivo na hora de trazer pessoas para fazer parte daquela operação. Agora, quando você é um RH, que você não tem tempo para pensar no negócio, porque você só quer cumprir prazos, entregar ali a folha de pagamento e ver se você está fazendo tudo certo, você não está tendo um tempo para você entender a fundo como é que aquele negócio tem que funcionar. E aí, como é que o RH agrega valor, né, dentro de uma organização, se ele não entende do negócio? Então, o estratégico, ele vai exigir, sim, que você se dedique mais a entender sobre aquele segmento e fazer a leitura da cabeça do dono, né? Porque você pega o Márcio, por exemplo, que tem 6 empresas.
Isso que eu ia te perguntar, como
uma pessoa que pensa muito rápido e quando você vê, ele já está fazendo. Então, às vezes, tem que botar um freio ali. Mas ali, eu falo que é desafio, mas ao mesmo tempo é bom porque eu aprendo. Mas o que me faz, assim, prender o Márcio numa rodada de conversa, por exemplo. Preciso pegar ele num dia bom, sabe? E falar, vem aqui que agora eu vou conversar com você sobre esse assunto, e esse assunto é importante, e ele vai gerar um impacto significativo no teu negócio se você não tiver um olhar.
Pronto, já prendeu a atenção.
Isso. Então, assim, é o como você se aproxima da alta gestão e o que você leva de informação, fazendo alguns filtros ali, a ponto de prender a atenção do dono para que ele realmente entenda qual é a importância da tua posição dentro da empresa dele.
Agora, eu queria entender como foi o seu processo para aprender sobre o grupo, né? Sobre as diferentes empresas, os diferentes negócios que estão aqui no grupo.
Olha,
veio da confecção, né?
Sim.
De confecções.
Estudo, primeiramente. Eu sou uma pessoa que eu sou muito dedicada aos meus estudos, então eu estou sempre lendo, pesquisando, olhando para o mercado, visitando empresas, fazendo a minha relação de network, que é extremamente fundamental você tá envolvida ali com pessoas desse meio, né? Então, eu procuro me atualizar, né? E eu digo assim, que nem tudo que você vê no mercado, você vai aplicar dentro do negócio. Eu sempre costumo dizer isso. Então, eu aprendi também muitas coisas legais, mas que olhando hoje para dentro da estrutura desse segmento, ainda não se aplica. Mas não é descartado. Talvez
guarda
seja
ali aquela ideia.
Guarda aquela ideia ali, porque eu sei que em algum momento ela vai ser útil. Então, assim, a importância dessa transição, desse processo, é você se manter atualizado. O quanto você está se mantendo atualizado no mercado para que você realmente seja um profissional de RH que consiga trazer essa segurança para dentro da empresa. Então, estudo bastante, leio bastante, pesquiso bastante e faço bastante network.
Tá certo. Silvia, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
Obrigada.
A gente conversou com a Silvia Letícia Simões, ela é gerente de RH do MBS Group.